Cinco mandados. Cinco mandados de prisão temporária.
Todos
cumpridos,
né?
Três de busca e apreensão. Cumpridos também. Mais cinco de disposição coletiva.
Eu tenho depois ali todos os que vieram ali, caso
horário. Completaram 5 de condução
positiva.
Sim.
Tá. Sim.
Qual o nome
dela? Temporário. Bom, eu
não vou divulgar. Mas, doutor, é além dela, que ela trabalhava no mesmo setor das outras duas, como que era o envolvimento dela nesse esquema, essa aposentada?
Trabalhava no mesmo setor, mas há anos atrás.
Até que ela trabalhou?
Parece que até 1992. Parece que ela está aposentada em 1992, por aí.
Qual
que é a relação
com o movimento dela?
Ela se aposentou
em 92,
desde
que
foi
em 3 a 2016, qual
que é a relação? Na verdade, é uma família envolvida. Existem três núcleos familiares, sendo que um deles, essa pessoa, ela, digamos, é uma das mentoras ali. Dessa família em relação à fraude.
Ela é parte da família? Ela viu para familiares?
É, ela foi destinatária do recurso. Então ela, a filha dela e o genro, né? Os três estão no mesmo núcleo familiar. Hein?
Mas o desvio que esse núcleo está envolvido é o desvio de agora, das bolsas de pesquisa agora, ou ele já acontecia na época em que ela era funcionária da Federal?
Não, na verdade o desvio é relacionado
agora.
Agora.
Uhum.
A
filha e o genro eram bolsistas ou um dos dois?
Não, nenhum.
Nenhum?
Na verdade, eles são beneficiários. Né? Foi o destinatário do recurso.
Mas era o genro da Federal.
Não, caiu na conta dos beneficiários.
Uhum.
Dessas contas, então, para conta desses familiares. Genro, filha dessa servidora aposentada. Uma servidora aposentada, sua filha.
Aham.
Uhum.
E tem empresa também?
Sim.
É só para constatar, eles recebiam esse dinheiro, então, das pessoas que tinham bolsa. É isso?
Ou eles recebiam diretamente da filha?
Eles recebiam transferido
de quem recebia bolsa.
O nome deles estava naquela lista como se eles fossem bolsistas, é isso?
Não.
Não.
Bolsistas recebiam e transferiam via transferência bancária para eles.
O FIFA e a FIFA também são alvos da
transferência. Sim, também.
Doutor, qual a relação então dessa servidora apresentada com a Tânia e com a Conceição? Existia alguma ligação direta, amigas, trabalhar com eles? Conheciam?
Há indícios de vínculo, de amizade, de longa data.
Uhum.
Essa mulher aposentada, o Dinho e a filha tem um laranja da pele na Conceição, no Rio da Escola?
Não. Não era laranja, era o destinatário final de recurso.
Quantos dirigiam a gente nessa fase?
Na realidade, nós temos 7 milhões e meio.
Uhum.
Desses 7 milhões, nós temos então destinações mediante transferências bancárias. Aí é mais de 1 milhão, com certeza.
Mas essa é a família. Mas
ficaram
Tem alguns números, né? São números bem altos aí. Tem valores que são mais de 500 mil, por exemplo. Isso só a transferência bancária. Então, existe a possibilidade de que haja também recebendo recurso via espécie.
Uhum.
Só que isso ainda está sob apuração.
Mais alguém que
entra
na
empresa
bancária. Doutor, a gente pode falar então, as duas que fraudavam, as pessoas que recebiam de forma irregular e repassavam para essa família, é isso?
Na verdade, as duas servidoras elas agiram em comum, então tem três núcleos familiares. Né? Então tem o núcleo familiar de uma das servidoras, da PRPPG, da outra servidora que era secretária, tá? Então elas agindo em conluio com seus familiares, mas são duas famílias, mais uma terceira família.
Que é essa agora.
É essa, exato.
Uhum.
Então, eles agindo em conluio, então, no nosso entendimento, né, eles eram os mentores dessa fraude. E aí, né, pelo que nós colhemos até o momento, eles foram destinatários diretos de finais dos recursos públicos desviados.
Tá, dá pra afirmar então que essa servidora aposentada também era uma das mentoras, uma das líderes do esquema, junto com as outras duas servidoras que já estão presas. Sofreram três lideranças.
Ela foi presa hoje.
Tânia, Conceição e essa servidora de Dona.
Tesoura, os familiares também, todos eles.
Mas de quem daí?
Todos eles. Saiu uma outra família, uma terceira, né?
Não, tem essa terceira. Ah, então foram três. Daí,
são três famílias, três núcleos familiares. Três núcleos familiares. Tá, o primeiro núcleo já tem uma presa com a servidora.
Isso,
preventivamente.
Isso.
Tá, daí da segunda família tem uma outra presa. Encabeçava e está preso preventivamente.
Tá.
Tá dela, daí tem as duas filhas dela.
Ah, certo? Tem duas filhas de uma das servidoras que já está presa.
Foi preso hoje.
Então,
tá,
não da
Tânia, deixou,
tá de novo,
agora.
Esse
tá.
Foi a
servidora aposentada, presa. Aposentada. Encabeçando uma das famílias.
Isso.
Sua filha e seu genro.
Entendi.
Tá, então, aí dois, uma das servidoras presas preventivamente. Certo? E a sua, né? E aí tem suas filhas recebendo também recursos.
Uma filha, uma mesma servidora que já estava presa. Ou uma filha da casa, com certeza.
Tá. E daí da. Da...
filha.
Ah, sim. E dessa outra família, então, né, a servidora e as suas duas filhas.
E as duas filhas foram presas hoje também, daí
foram presas.
A servidora
está presa.
A Conceição, doutor?
São as filhas da Conceição?
Ou da Tânia?
Na verdade, a segunda, né?
A Tânia. A Tânia?
A Tânia.
As duas filhas são dela, também
são dois.
Doutor, então o foco dessa segunda fase foi realmente assim, o comando, né? Quem comandava e quem recebia.
É, foram as pessoas que postavam esses beneficiários, né? Que foram os jantares finais, então, os recursos públicos desviados. Né?
Entendi. Eram duas filhas da Tânia, doutor, elas também recebiam, eram os destinatários como a filha e o genro da outra?
Sim, também
e também.
Então agora, na primeira coletiva, a gente pode. A primeira coletiva que eu falou que não era cedo para falar em laranja, precisava aprofundar. Agora a gente pode dizer que realmente esses 30 beneficiários, já foram identificados, bolsistas, são laranjas.
Na verdade, na investigação eu não os considero como laranjas.
Tá.
No sentido de um laranja inconsciente. Então eu acho que todos eles tinham consciência. Exato. Ou eles tinham consciência mínima da L-Studio ou assumiram o risco de emprestar a sua conta para 15 mil.
Inclusive,
o
dinheiro passava na conta deles.
Ficava alguma coisa?
Ficava. Havia uma parcela, né, pequena, mas havia e...
Vamos gravar então, galera.
Isso, então, ia...
Essas pessoas então poderiam estar em outro estado, doutor? Elas estavam em outra cidade, tinham se mudado, talvez?
Não, na realidade, essas presas de hoje foram residindo aqui na circunscrição do Paraná.
Ah, por aqui?
Sim. Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais.
Previsão de proteção para o nosso delegado da Polícia Federal. Doutor, esse desdobramento agora mostra que o caso era comandado por três famílias, é isso?
Exato, então nós detectamos aí, após a final da deflagração da primeira etapa, três núcleos familiares agindo no sentido de postar aquelas pessoas que na realidade eram falsos bolsistas. E na sequência, essas famílias, então, elas eram as destinatárias finais dos recursos públicos desviados da Universidade Federal do Paraná.
Qual foi o papel dessa servidora aposentada?
Na realidade, há indícios de que ela agiu em conluio com as duas outras servidoras presas preventivamente. E ela, anteriormente, né, como já é uma servidora aposentada, ela trabalhava no mesmo setor que essas duas servidoras foram presas, encontram-se presas aqui na carteiragem da Polícia Federal.
Agora, doutor, também tem os destinatários finais. Isso significa que os outros bolsistas eram laranjas mesmo ou eles também ficavam com parte desse dinheiro e sabiam do esquema?
Na realidade, todos esses bolsistas, esses falsos bolsistas, eles tinham, ainda que de uma forma mínima, a consciência da ilicitude. Então, eles emprestaram suas contas, né, ou eles assumiram o risco de emprestar isso sem saber para qual finalidade seria utilizada. Então, na realidade, nós entendemos que todos eles têm um grau de participação, né, e, portanto, vão responder também aos crimes que estão sendo apurados.
Eles também receberam valores?
Na realidade, sim. Né, então, havia uma ajuda mútua essas pessoas ficavam com uma parcela pequena do recurso, e na sequência isso era destinado, então, os montantes maiores para os destinatários finais.
Doutor, essa aposentada é de 1992, esse esquema pode vir de muito antes lá, ou é só desse período de 2013 a 2016?
Então, nós detectamos também indícios de que já havia fraude em processos internos na universidade, no âmbito da PFPG, no ano de 2008. Então houve aí, né, em 2009 foi instaurado um inquérito policial aqui na Polícia Federal, e nesse inquérito houve menção a uma empresa, e essa empresa depois ela aparece, o dono dela, como um dos beneficiários, como um dos destinatários finais dessas bolsas. Então nós acreditamos aí que possa haver uma outra fraude ocorrendo já desde o ano de 2008, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
Já tem noção do valor que foi?
Em relação à segunda fraude, nós estamos apurando ainda. Correto, mas em relação às bolsas, o valor é de 7 milhões e meio de reais.
Doutor, na lista de bolsistas, a prestadora de serviço, advogados, mulheres que pediam roupa de joias para servidoras, a polícia já conseguiu concluir que eles não sabiam da existência desse dinheiro, que eles podem ter sido vítimas, talvez, do esquema?
Na realidade, nós entendemos que não há ninguém que não detinha consciência dessa atitude. Então, todos, ainda que uma consciência mínima, eles detinham ou assumiram isso, né, vão responder por esses crimes de peculato e associação. E nesses casos, né, a troca, por exemplo, na compra de joias ou por um serviço, no caso de um serviço jurídico, já foi uma forma também de maquiar aí a utilização desse recurso, ou seja, aí uma forma mesclada de lavagem de dinheiro em conjunto com a conduta de desvio de recursos, de peculato.
Em alguns casos, eles chegaram a dizer durante a constatação desses pessoas diversas desculpas, assim, por exemplo, vou me separar do meu marido, vou fazer não sei o quê e tal, mesmo assim a polícia considera que eles têm esse envolvimento com
o... Nós consideramos porque houve uma ajuda mútua e a maioria deles teve algum favorecimento financeiro, inclusive. Então, ainda que mínimo, né, eles receberam aquele valor mensal, né, ou seja, uma parcela dessa bolsa que caía, que era depositada na sua conta bancária.
Delegado, o que ainda precisa ser investigado? Vocês ainda vão continuar as investigações. O que vocês ainda precisam apurar? O que falta ser apurado? Mais pessoas? Mais desvios?
Na verdade, as apurações continuam, né, então nós estamos analisando todos os materiais apreendidos, vamos interrogar todos os presos na presente data e, a partir disso, né, novas, eventualmente, né, novas etapas podem surgir aí na apuração.
A Polícia Federal responsabiliza a universidade por uma falta de controle interno que permitiu que esses desvios acontecessem por tanto tempo. Qual é a responsabilização por parte da universidade?
Essa também é uma vertente da apuração, ou seja, a falha no controle interno diante de uma fraude grosseira como essa, né, ela pode implicar aí uma responsabilidade por omissão dos gestores da Universidade Federal do Paraná, mas isso está ainda sob apuração.
Na primeira fase, você disse que deveria ser apurado e participar como correitores. Foram responsáveis por assinar centenas de repassos. Isso já foi apurado, eles tiveram participação, eles tinham conhecimento dessa fraude?
Nós estamos verificando se eles tinham conhecimento e ou se houve algum tipo de negligência na conduta deles. Então há essas duas hipóteses aí de responsabilização.
Existe a possibilidade...
Na realidade, todos negam, né, que tinham conhecimento. Tá, então é necessário uma apuração aprofundada para, né, se tirar uma conclusão a respeito da eventual participação, né, ou da medida da participação de cada um dessas pessoas.
Já dá para estimar quanto dinheiro foi devolvido pelo DGAP das laranjas para os leitores do sistema? Quanto dinheiro ficou para as laranjas? Quanto retornou do sete milhões de meio?
Na realidade, como nós não temos todas as quebras ainda de sigilo bancário, então esse é um dado que nós teremos só ao final da investigação, quando todos os bancos fornecerem a quebra de sigilo bancário e assim que a gente permite uma análise completa.
Doutor, mas é bom deixar claro, pelas suas palavras, que quem participou desse esquema tinha consciência. Ninguém foi colocado ali como laranja, com um CPF fantasma ou qualquer coisa assim.
Na realidade, existem laranjas inconscientes e laranjas conscientes. Nesse caso, nós entendemos que a expressão mais correta seria de laranjas conscientes. Ou seja, todos tiveram algum tipo de benefício, ainda que mínimo, e ou por meio de alguma troca, alguma ajuda, dentro de um contexto de amizade ou de um contexto familiar.
Agora, doutor, existe a possibilidade da participação de outros funcionários públicos que trabalhavam ou trabalharam nesse setor?
Como a fraude ela é milionária, isso ocorreu ao longo de 3 anos, então essa hipótese é uma hipótese que não pode ser descartada da investigação. Então nós vamos aprofundar isso para tirar as conclusões necessárias.
De outras famílias beneficiadas, outras famílias talvez, também é uma algo a ser investigado.
Aparentemente são esses três núcleos familiares.
Uhum.
Então, em termos de destinatários finais, a gente ficaria nisso. No entanto, né, dentro da investigação, tudo é possível, né?
O que foi apreendido?
Então, houve apreensão de dinheiro em espécie, houve apreensão de veículos aí de valor considerável, houve apreensão de uma arma de fogo também.
Qual o valor de
nossa empresa? Veículo em torno de mais de 80 mil reais.
Cada foco foi?
Não, um veículo.
Sim.
Um veículo.
Que estava com qual?
Eu não posso referir, não poderia referir o nome, né? Então, não poderia detalhar, mas esperou. Um dos envolvidos, né, que foi preso. Foi preso no presidente da ACA.
Você começou uma
vez em São Paulo, no Mato Grosso, e colocava isso que apreendeu? O que apreendeu lá?
Na realidade, nesses estados, houve condições coercitivas. Então, houve aí, inclusive, mediante citação da Gazeta do Povo, três beneficiários que não estariam na investigação. Então, eles foram incluídos agora, as pessoas estão sendo ouvidas.
Bolsistas.
Exato, supostos bolsistas.
Em São Paulo?
Um reside em São Paulo, em Sorocaba, aí outro no, em outro estado, né? Erechim, Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Exato.
Obrigado.
Esse
tipo de investigação é um sistema que é usado pela 45 de pode denotar que esse sistema é muito maior, mas tem ramificação para outras entidades, e tem um orçamento dela é milionário.
Na realidade, isso dependeria de uma auditoria. Então, os órgãos de controle externo, eles demandariam que eles estão auditando pagamento de bolsas e outras instituições para averiguar se está uma regularidade ou não. Né? Agora, nós não podemos afirmar isso, né, sem de ter conhecimento de como isso funciona em cada instituição de ensino, né, federal.
Como é que levanta suspeita, levanta?
Aqui isso tem que ser verificado, né, em cada instituição, não precisa afirmar nada sobre isso, né?
Obrigada.
Encerramos essa pequena entrevista realizada com o delegado Felipe Hayashi, delegado chefe da operação deflagrada na manhã de hoje, segunda fase da operação Research.